Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do Chipado, podcast oficial do Chipo. Hoje aqui para falar do episódio número 3 de A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, que está rolando aí no HBO Max. Meu nome é Bruno Silva, tô aqui com ele, o maior fã de Game of Thrones do Brasil, Thiago Amariz.
Olha só os caras, já me trolando de cara. Como sempre, o terceiro episódio deu uma melhorada, tem coisas interessantes pra gente discutir aí. Quantas sobre essa viu? Casa dos Dragões.
É isso, com a gente aqui também, o expert residente aqui do Chipado, do universo de George R. R. Martin, Léo Botelho. Como é que você tá, Léo?
Estou muito bem, meus amigos. Muito prazer estar aqui de novo. Olha, o Thiago ontem me falou aí que já assistiu 3 vezes, hein? Então acho que a sua afirmação aí tá correta.
Quem assiste 3 vezes, eu acho, tá gostando.
Pra ter embasamento, né? Pra ter embasamento pra falar mal, pra falar...
Meu Deus. Vamos lá, então. Vamos lá pra esse terceiro episódio, que foi, mais uma vez, um episódio dedicado aí muito às questões, né, envolvendo a disputa sucessória do Rei Viserys, né, agora principalmente com mais um salto temporal aí acontecendo de um episódio para outro, dessa vez um salto de 2 anos. Algumas coisas que já estavam encaminhadas no episódio 2 já mudaram bastante, né? A Alicent Hightower está casada com o rei, deu à luz um filho homem, né, o pequeno Aegon, e tá esperando mais um, o que causou ali todo aquele burburinho ao redor de quem que vai suceder o rei Viserys. Enquanto isso, o Daemon tá lá, né, na dele lá, disputando as tretas dele lá com o Engorda Caranguejos, no que eu diria que talvez seja até o ponto alto do final. Então eu já queria até começar por essa parte já, Thiago. O que você achou aí do episódio em si? Que destaques que você dá?
Não vamos começar pela batalha, não, porque ela é uma merda, né? Já vamos, porque ela é muito mal feita.
Como
é
isso, cara? Assim?
Vamos começar... Como assim? Não, é uma bosta. É uma bosta. É uma bosta, é uma bosta, ponto final. É uma bosta.
A única coisa boa do episódio...
Não, como só assim? pra você ver o nível da série. É pra você ver.
Eu tenho meus pontos em relação à batalha também, mas assim, falar que é uma bosta.
Claro que é uma bosta, mano! Velho, olha só. Cara, o meu negócio é o seguinte: a gente tá assistindo uma série das maiores, uma das maiores franquias de todos os tempos. Vindo, né, de uma série de fantasia que mudou a televisão. Eu não vou me contentar com um cara matando outros 4 caras num que era pra ser uma grande batalha que vai talvez definir muita coisa do que ele é pro reino e tudo mais. Você monta o episódio todo em cima da rivalidade dos dois. E aí você me traz uma batalha... Cara, é mal dirigido, é ruim, entendeu? Game of Thrones nunca foi conhecido por boas batalhas, vamos combinar, né? Tirando Batalha dos Bastardos...
Isso, cara. Você até na própria segunda temporada já tem batalha lá de Blackwater Bay. Pô, que isso, cara?
Ah, não, velho, pelo amor de Deus, gente.
Thiago!
Eu tô falando de coisa de alto nível. Eu tô falando, tipo, Band of Brothers... Entendeu? Tô falando coisa grande. Nem vou comentar a batalha de Winterfell, que tiveram só 4 pessoas que conseguiram assistir, que foram as pessoas que editaram lá. Então, mas Game of Thrones sempre teve essa treta. Nas 8 temporadas, sempre que rolava uma batalha, eu acho que a única que é indiscutível é a Batalha dos Bastardos, né? Que realmente é muito foda. Mas beleza. Cara, eu não gosto da última batalha, né? Da guerra, porque eu acho ela muito mal conduzida, desde a parte de fotografia até o off do Viserys, que é horroroso ali colocado. Tipo, parece uma novela de terceira categoria, colocando ele lá com a canoa indo pro negócio, muito ruim a escolha de roteiro, ao mesmo tempo que é um excelente posto ali pro Daemon, né, de você colocar ele mais uma vez como esse cara que vai moldar esse guerreiro que ele é, ter essa fama que ele tem e tudo mais. Mas eu achei as escolhas técnicas muito ruins, cara, começar pela questão da rivalidade com o Crab Feeder lá, que você começa o episódio com o Daemon caçando o Crab Feeder, né, e aliás, essa cena é muito legal, é muito melhor do que a última, por exemplo, ele lá caçando com o dragão dele, cadê você, não sei o que, sai daí, eu quero te pegar. Eles, inclusive, fazem uma tomada dentro da caverna, com tudo lá do lado de fora pegando fogo, né? E só a silhueta do Crab Feeder assim. Aí ele vira e volta pra se esconder novamente. A cena acaba, porque o Daemon é atingido e tal, não sei o quê. E aí, beleza. Acontece todo o bafafá lá da caça, não sei o quê. E aí volta pra batalha. Na batalha, cara, assim, eu acho ela extremamente anticlimática. Por vários motivos aqui. Tipo, eu acho a trilha sonora mal escolhida, eu acho que a montagem é ruim. O clímax que você vai entregar pro dragão também. Nossa, é uma câmera lenta zoada que eles colocam, sabe? Muito ruim ali, breguíssimo o negócio que eles escolheram. Mas, porra, na hora que o Daemon olha assim pra caverna, que ele vê o Crab Feeder, eu falo, pô, é agora, né? É agora, bora ver aí a batalha dos dois, porque você já tá me criando essa expectativa desde o começo. Aí você não vê nada. Ele volta com metade do cara, todo ensanguentado lá, e nossa, ele conseguiu matar o cara. Então assim, ainda bem que foi só o começo e o final, assim, que foram... Eu acho que essa, mais uma vez, mostra que o roteiro dessa série é muito abaixo do nível de que Game of Thrones poderia... Do que HBO poderia ser. É. Mas eu gosto muito, e muito mais do que os outros episódios do Viserys aqui. E da interação dele com a Rhaenyra. Continuo achando que os diálogos são muito pobres. Não dá pra você ficar escrevendo, gente, me desculpa.
Ai, meu Deus, meu papai, não sei o quê. Ai, meu Deus, eu amo minha filhinha.
Cara, não tem nenhuma consistência de tom com o que tá aqui. O Otto, que me parece ser um personagem interessante pela psicologia dele, do que ele tá tentando fazer, até porque ele é humano e tal. Nossa, ele se resume a um explicador de intrigas em 3 episódios, cara. Ele fala as mesmas coisas. Os 3 episódios. Eu não tô reclamando da história que o Martin escreveu. Eu tô reclamando da forma como os personagens falam. Mano, ele fala 3 vezes em 3 episódios pra filha dele que ela tem que ficar com o rei. Eu já entendi, brother. E outra...
E ela já ficou com o rei, né?
Ela tem 2 filhos, véi. E outra, fecha a porta da tua sala, do teu quarto, porque todo mundo escuta e entra. Porra, que... Cara, é... Esse tipo de escolha de roteiro, pra mim, passaria fácil... Se fosse uma série que tivesse uma consistência em certas coisas pra uma criação maior, sabe? Mas eu não acho que ela tenha. Eu acho que ela é... Cara, é realmente assim, eu acho ela muito mais fraca em muitos aspectos do que a gente já viu HBO fazer no geral, assim, sabe? Dá dó de comparar essa série com outras grandes séries da HBO, tirando Game of Thrones. Você pode comparar True Detective, você pode comparar Leftovers, pode... Watchmen, então, meu Deus do céu, nem se fala, sabe? Tipo, que é uma outra série baseada numa grande franquia que o Lindelof simplesmente criou uma obra-prima de televisão, basicamente, sabe? E eu exijo isso da HBO. Eu vejo e exijo isso. Sabe? É divertido? É. Mas, porra, é Game of Thrones. Não devia ser só isso.
Eu tô com essa impressão que você não tá se divertindo muito, não, Thiago.
Ah, eu acho que é. Bom, nessas escolhas criativas aí, assim, eu vou discordar do Thiago na questão da batalha. Eu acho que a batalha funciona única e exclusivamente por uma coisa. Matt Smith. Porque, assim, eu acho que a opção da série... Tudo bem, a batalha talvez pode ter alguns contornos estranhos ali, no momento que vai, chega a galera e tal... O encadeamento de sequências de ação pode não fazer muito sentido, mas eu acho que eles acertaram muito ao centrar toda a cena na figura do Matt Smith e focar muito nas expressões dele, e focar muito na interpretação do cara. Sim, eu acho que mais uma vez ele mostrou que é o ponto alto de A Casa do Dragão até agora, assim, tá nadando de braçada nesse papel, e provando muita gente, né, que achava que não ia dar certo... Matt Smith como Damon, provando todos eles que eles estavam errados. Agora,
ele é um monstro, ele é muito bom.
Agora, na questão do resto do episódio, que aborda muito da política, e eu queria ouvir principalmente o Léo a respeito disso, porque é o começo, né, da Dança dos Dragões, né? Aquela coisa, aquele grande conflito que é o que vai ser o norte da série como um todo, né? A gente imagina já pensando no longo prazo, pra, sei lá, da próxima temporada, que já tá confirmado, ou as outras que vierem a seguir. É, a semente desse conflito tá sendo gestada nesse episódio, assim. Mas me incomodou um pouco o fato de que as intrigas, elas foram praticamente as mesmas do segundo episódio. Ai, meu Deus, Rhaenyra pode ou não pode ser rainha? Meu Deus, Rhaenyra tem que se arrumar com alguém, tipo... Me dá alguma coisa nova, né? Assim, já passou 2 anos e a situação permaneceu exatamente a mesma de um episódio pra outro, assim. Com a única diferença que o rei agora tá casado, porque todo mundo sabia o que aconteceu no episódio. Então eu queria saber um pouco de você, Léo. Levando em conta, né, A Casa do Dragão tem muito problema pra adaptar o material no sentido de que é muita coisa pra adaptar em pouco tempo. Como é que você acha que eles estão fazendo isso?
Olha, eu concordo com pontos talvez diferentes de cada um. Com o Thiago, eu discordo totalmente aí do que ele tá falando. Mas assim, eu... Pegando só pra encerrar até a parte da batalha, porque aí acho que a gente pula... E começa a falar mais sobre essa primeira parte do episódio, sobre toda a política ali. Eu gostei da batalha, eu acho que ela tem bons momentos, assim. Eu até tava falando pro Thiago, acho que a única coisa que me decepcionou foi, por exemplo, o Daemon não terem mostrado a luta dele com o Kriggers. Eu acho que isso
só
foi
isso, meio que... Só o clímax da batalha, só isso, só nada. Pô, fizeram a Segunda Guerra e não me mostraram a bomba atômica. Beleza, tá tranquilo, vê o resto, tá tranquilo.
Thiago, calma, você tem que se preocupar menos, cara. Você tá muito, muito revoltado, cara. Você tem que levar livro com mais leveza. Mas, assim, acho que assim, tirando essa parte, porque acho que é uma parte que é super... Foi realmente cortar, isso foi um pouco... caiu as expectativas, assim. Eu acho que, no geral, a batalha serviu muito só pra... E eu tenho minhas críticas até, a questão toda de tipo, como a batalha foi feita. Eu acho que tem muito uma questão que eles... Você vê o tratamento dessa batalha com as batalhas das últimas temporadas de Game of Thrones, claramente você vê ali que tipo o orçamento dessa foi muito mais baixo, assim, porque justamente...
Então,
acho, Léo, que a série ainda tava meio que...
Essa é uma pergunta pra você, velho. Ela de fato teve um orçamento mais baixo do que as outras temporadas, essa série de Game of Thrones, você sabe?
Eu acho que ela teve um orçamento maior, mas como essa série tem muito mais dragão, acho que os efeitos são muito mais presentes, talvez tenha, tipo... Eu acho que a gente vai ver coisas maiores pro final, sabe? Principalmente no último episódio, assim, que vai ter algumas coisas que aí acho que já é spoiler mencionar, mas que são maiores. Então eu acho que como tem mais dragão, mais batalha, é uma situação um pouco... Você tem mais coisas a preencher aqui. E aí eu acho que essa batalha ficou um pouco, assim, abaixo do que eu tinha de expectativas, do que a gente tinha, acho que também como comparação mesmo. Mas, meu, vou falar que quando o Laenor aparece lá cuspindo fogo em todo mundo com o Seasmoke, cara, é impossível não ficar emocionado ali, cara. Eu gosto muito do Laenor nos livros, então acho que, tipo, ele até aparece lá e tudo no conselho lá de guerra que eles estão fazendo antes. Inclusive, aquela cena é muito boa do Daemon espancando lá o mensageiro. Isso também acontece no livro, mas com situações diferentes. Ah, Thiago, pelo amor de Deus, vai.
De você novo, não gostou? De novo, a cena do Daemon batendo nele é ótima. A cena do Daemon batendo nele é muito boa. Kylo Ren total, metendo o capacete na... Revoltado, metendo o capacete no cara. A cena anterior dos... Velho, não, eu não consigo comprar, e eu tenho esse problema com Game of Thrones desde do primeiro. Eles falam de uma escala de certas coisas, do tamanho, do problema, da treta, e aí de repente tem três caras, na praia, discutindo lá, num jogo de xadrez, com meia dúzia de soldado atrás, sabe? Tipo, e isso é um problema pra mim, não é de quantidade, é de realmente... É um problema técnico, é de como você filmar. Eu não acho que eles te dão... Pode ver que eles colocam muito close no rosto dos soldados. Só mostra 3-4 soldados juntos. Tipo, tecnicamente, eu acho muito pobre, cara. Essa série é muito pobre tecnicamente. Ela deixa, tipo...
Acho não, Thiago. Acho que os detalhes aí que talvez... Você leva muito a sério, assim, os detalhes que... Eu entendo, tipo, beleza, tá? Eu respeito sua opinião aí, que a direção também acho que tem seus pontos fracos, assim, em relação ao que a gente tá acostumado a ver em outras obras da HBO. Mas, cara, não é um negócio que me deixa, sei lá, pensando nisso, assim, depois que eu assisto, sabe? Caralho, putz, nossa, que direção péssima. Mas, assim, ignorando aí a revolta do Thiago, que tá muito presente nesse episódio, e isso que ele falou que foi o que ele mais gostou, né? Mas eu acho que toda a parte ali da política... É o que eu mais gostei do episódio, talvez. Porque eu entendo essa questão de, tipo, repetir... Parece que está repetindo a trama de outros, dos outros episódios, da questão da Rhaenyra ser herdeira e tudo, mas eu acho que isso vai acabando, vai sendo acumulado. Então, por exemplo, aqui nesse episódio, você tem toda a questão do Aegon ter nascido, né? Então, nasceu aqui um herdeiro homem, aí você entra toda a discussão, você já começa a ver as intrigas para puxar, mudar ali a questão da sucessão pro Aegon. E o Aegon, que tem o nome, né, tão marcante ali do Aegon Conquistador, então tem toda uma questão ali da Rhaenyra, de como ela se sente em relação a isso, né, porque ela se sente que está sendo roubada do seu direito, e ela vê isso no rosto das pessoas, ela vê isso na corte, né, enfim, de como as pessoas tratam o Aegon, como tratam ela. Então acho que toda essa parte, principalmente a relação dela com o Viserys, é muito bem trabalhada, eu acho que é muito legal. Inclusive eu acho que toda a parte ali da Mata do Rei, acho que é a minha parte preferida do episódio, e inclusive Rhaenyra 1-0 ali no Robert Baratheon na questão de matar o javali lá, porque aquele javali é assim que o Robert morre na primeira temporada em Game of Thrones, que é o javali dar uma coçada nele ali, ele morre. E aí, eu acho que até esse episódio tem uma coisa muito positiva também, que ele vai trazendo novos temas que a gente vai ver nos próximos episódios. Então, por exemplo, toda a família Strong ali que a gente vê, que tem o mestre das leis, né, que é o cara que, o único cara que dá uns conselhos razoáveis pro rei. Você vê o Harwin Strong também numa hora ali, bem rápida, quando ele tá acenando com a Rhaenyra, que vai ser um personagem muito importante. Tem o Larys também, que é o cara que... É o Varys dessa geração, o cara da fofoca ali. Então, tipo, vai apresentando novos personagens, vai apresentando novos temas, a escala de treta vai subindo no sentido de que o Aegon vai nascer, você já tem um outro bebê na barriga da Alicent também. Então, acho que... É mais uma questão de avançar, assim. Acho que o tema vai ser sempre o mesmo. A questão da sucessão vai ser o problema. mas isso vai tendo, assim, consequências cada vez maiores e mudanças em relação a toda a politicagem ali, sabe?
Mas você não acha que talvez isso seja um pouco diminuído pelo fato de que você tem bem menos pessoas no jogo com capacidade real de sentar no trono, né, de assumir o poder? Porque, né, isso eu acho que funcionava muito em Game of Thrones, né, porque você tinha ali muitos atores poderosos que você criava aquele clima de, beleza, qualquer um pode ganhar esse jogo. Qualquer um pode ser o vencedor. Então, isso fazia esse jogo político ser muito mais eficaz do que... Não só mais misterioso, mas mais eficaz do que agora que você sabe, cara, que o negócio tá restrito a 2-3 pessoas. Isso que me incomodou muito, assim. Eu achei que o episódio gastou tempo demais. O episódio tem uma hora, quase 40 minutos de episódio. De um monte de gente paparicando Viserys e pela mão da Rhaenyra, que é um negócio que é absolutamente inútil pra história, porque, né, a treta ali não é se com quem ela vai casar, e sim, será que ela vai ser a rainha ou não vai? Então é irrelevante com quem ela vai ficar. E menos com o negócio que realmente mudou a história do episódio, que é o conflito ali, né, do Daemon e dos Velaryon com o Igor da Caranguejo. Não sei, eu achei uma decisão meio esquisita, assim.
Eu achei também.
Ficou meio mal dividido, assim. Eu acho que poderia ter sido um pouco menos isso e um pouco mais do conflito, né?
E eu acho, Bruno, tem algumas partes nessa treta lá da caçada que eu gosto. O momento onde você tenta deixar as coisas menos sutis, né? Porque essa é a série menos sutil que eu já vi de fantasia na minha vida. Porque todo mundo fala absolutamente tudo que eles estão fazendo, pra gente não deixar de ter dúvida, né? Por exemplo, o Otto conversando com o rei lá na caçada, falando pra ele fazer a Rhaenyra casar com o Aegon, e aí o rei, como se nunca tivesse ouvido falar que a família dele, ele já tinha falado isso nos outros episódios, que eles têm relacionamento entre eles e tudo mais, ele simplesmente dá um piti, né? Do tipo, como se ele nunca tivesse ouvido falar naquilo. Então, tipo, a série repete muitas coisas pra você entender. Agora, eu gosto quando ela é sutil, como é a cena, por exemplo, do cervo lá aparecendo pra Rhaenyra, ou o Viserys bêbado. Ou o Viserys bêbado olhando pra fogueira e falando das coisas lá dele. Tudo bem que ele repete de novo, né, o lance da profecia, mas assim, você pelo menos vê a imagem de algo interessante, né? Do tipo, ele com uma mulher grávida ali, ele colocando a mão e a pira de fogo na frente dele. Ele sendo engolido pela loucura que é você olhar pro fogo, né? Do tipo, cara, ele simplesmente não sabe mais o que fazer, sabe? Tipo, ele não sabe.
Ele decepcionou, ou pelo menos ele se sente frustrado com todas as esferas que existem da relação dele com o ser rei, com a filha, com a esposa, com o filho.
Então,
tipo assim, e o Pad, eu acho que ele entrega uma puta atuação.
Ele manda bem.
Isso, ele manda bem, cara.
Ele manda muito bem. Então, essa parte da série, onde você coloca, por exemplo, um diálogo super interessante que tem, a Rhaenyra e o Viserys, já quando eles voltam pra Porto Real, quando ela fala pra ele assim, do tipo, se você tivesse com preocupação política e de aliança na sua cabeça, né, algo do tipo assim, você teria casado com a Velaryon lá, e não com quem você queria. E aí ele olha pra ela e fala assim, putz, você tá certo, é verdade. Tem algo ali que você quebra um pouco o molde nada sutil e superficial que a série vem colocando, né, do tipo, que são personagens unidimensionais, cara, eles não são personagens tridimensionais, não são... E eu não quero que ele seja, como é, o Jaime Lannister, que muda pra caralho, não é isso. É que são personagens que simplesmente eles são uma folha de papel, cara, é isso. E você entende qual é a regra que eles estão seguindo. E não tem problema esses personagens serem assim. O negócio é que eu acho que os diálogos são formados de uma maneira muito explanatória, assim, sabe? E eu acho que dá essa sensação de uma novela que, assim, putz, não tem um... Se não tivesse dragão aqui, brother, eu não sei se eu tava engajado nessa parada, não, velho. Sinceramente, assim, tipo, eu não sei se...
Nossa, eu acho que você tá exagerando bastante, tio. Acho que...
Maluco, qual é... Eu quero saber qual é a parada especial que
você tem. Tá vendo aí,
me dá três... Tá, me dê três coisas especiais que essa série tem que você já não tenha visto em 90% de todas as outras histórias de trono e corte, tirando os dragões.
Mas você quer algo inédito? O que
não, eu quero algo bem feito. Mas tipo, eu quero um diálogo que não seja... Eu quero um diálogo que não seja assim, ah, eu estou com medo do meu papai não fazer mais ser a rainha. Porque ela falou isso, tá? É, não, meu papai me olhar como... Não quero que ele me olhe como a filhinha dele. Ela fala isso no segundo episódio lá no Septo. Aí agora, nesse episódio agora, o Otto repete exatamente os mesmos diálogos do primeiro e do segundo episódio pra filha dele. Gente, o olhar... Naquele último episódio, o olhar da Alicent pra da Rhaenyra e da Rhaenyra pra Alicent explica tudo. Isso é você filmar. Isso é você olhar e falar, olha aqui a reação. Olha aqui a reação. E pronto. Agora você explica o tempo inteiro tudo, velho. vira uma série básica, muito básica. E eu tô assistindo ainda, assisti 3 vezes essa porra desse episódio.
Ah, então, eu tô pensando aqui se tivesse sido melhor.
Aproveitando, acho que é um negócio que, assim, é melhor a gente fazer isso agora, porque vai ser inevitável. Não dá pra deixar de notar que esse foi o primeiro episódio de A Casa do Dragão que passou depois da estreia, né, de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder. Então, como é que vocês encaram essa, né, disputa, se é que existe uma disputa? Primeiro o Thiago, depois o Léo. Como é que vocês veem isso? Se vocês acham que existia alguma coisa que A Casa do Dragão poderia fazer com esse episódio pra, enfim, mostrar algo, né, que, pra competir diretamente com a série do Senhor dos Anéis. Porque em termos de coisa, da parte técnica, não, a diferença ficou bem clara, né?
Não, aí é injusto, não, até, porque, tipo, não tem...
Orçamentos diferentes, até, acho que são...
Exatamente.
São propostas diferentes, tipo, essa série... A série de Senhor dos Anéis é um negócio que passa até o orçamento de grandes blockbusters de filmes mesmo, né? Então, tipo, eu acho que são pontos diferentes, eu acho que são propostas diferentes, eu acho que, não sei nem se, assim, eu acho que a cabeça das pessoas automaticamente compara essas coisas, porque elas estão passando pelo mesmo momento, são séries de fantasias, mas assim, e é automático, acho que é natural mesmo, mas no fim, são coisas diferentes, assim, sabe? Acho que nenhuma desmerece a outra, nenhuma tem uma vantagem sobre a outra, eu acho que são propostas diferentes, óbvio que você pode ter coisas em uma que é melhor que a outra, ou você pode achar uma série melhor do que a outra, como você acha, sei lá, Game of Thrones melhor do que House of the Dragons, por exemplo, mas sei lá, eu acho que essa fomentação de criar uma competitividade entre as duas coisas, sabe, tipo, de quem é melhor, quem tá no top 1 de série mais popular do momento, sei lá, é meio, não sei, acho que é uma pegada um pouco estranha pra mim, acho que é meio bizarro isso. Até porque são públicos diferentes também, tá? Eu acho que podem ser séries de fantasias, mas que pegam pessoas diferentes, assim, sabe? Minha mãe assiste Game of Thrones, então... Não vejo minha mãe...
Game of Thrones porque tem 10 anos que Game of Thrones está no auge de popularidade.
Mas é isso que eu quero dizer. Senhor dos Anéis é uma franquia que esteve no seu auge, em termos de estar na mídia, onde você não tinha nem, por exemplo, você não tinha nem redes sociais naquele momento, sabe? Eu acho que tem uma questão...
E que o último filme é mais ou menos da época que Game of Thrones surgiu, né? A trilogia do Hobbit foi mais ou menos ali durante as primeiras temporadas de Game of Thrones.
Né? Eu não acho que os públicos são diferentes, pelo contrário, eu acho que os públicos são muito parecidos. Não, o lance é que são gerações diferentes que os grandes sucessos aconteceram, mas o público eu acho idêntico, assim, é a mesma coisa. O que me surpreende um pouco, assim, tecnicamente eu acho que não vale comparar, não só pela grana, que assim, realmente dá dó. Ficaram muito puto comigo quando eu falei no Twitter que Game of Thrones, o House of Cards parecia uma novela da Record perto do Senhor dos Anéis. Mas assim,
House of Cards foi o House of the Dragon. Foi 90, acho que foi 90 milhões o orçamento, né? Acho que e a série da Prime Video foi batendo ali o $500 million, né?
Foi tipo 500. Então, e assim, dá pra você ver isso na série, né? Que ela tem, por exemplo, tem uma cena que eles estão voltando pra Porto Real, nesse episódio, que eles mostram, tipo, o castelo lá atrás, assim, aí tem uma carrocinha passando no meio. Mano, olha as casinhas do lado, a textura zero, assim, de efeitos visuais. Zero. E várias coisas dá pra você perceber. Então, tecnicamente, eu não acho que, nesse caso de dinheiro, né, de efeitos visuais, realmente não tem como comparar. Mas eu acho que, falando da parte técnica, mais estética, né, linguagem visual, como você trabalha os seus personagens. Cara, o Bayona, o J.A. Bayona, dirigiu os 2 primeiros episódios de Senhor dos Anéis. Assim, você não precisa achar que o cara tem mais ou menos dinheiro. Eu acho ele um cineasta muito mais talentoso, um diretor muito mais talentoso do que o que a gente viu nesses 3 primeiros episódios de House of the Dragon. A forma que é filmado, como os diálogos são impostos, o jeito... Cara, veja como ele monta a cena do orc sendo revelado no 2º episódio, sabe? Como ele monta toda a narrativa em cima daquilo a partir do buraco que existe na casa, quando ele revela a partir das garras. A linguagem visual, pra mim, é outra... Tipo, não tem como... Tecnicamente, Senhor dos Anéis está em outro patamar, e eu concordo com o Léo. Não é nem com uma questão de dinheiro só, é difícil você ver uma produção audiovisual hoje como O Senhor dos Anéis. Agora, a comparação é inevitável, são 2 grandes séries de fantasia. Elas fizeram de propósito esse tipo de estreia. É muito bom colocar as duas pra estrearem aí num momento, até porque você simplesmente não tem filme nos cinemas. Tipo, o filme que ganhou bilheteria esse final de semana foi Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, versão estendida. Tipo, ninguém tá falando sobre cinema, então é um momento legal mesmo pra séries voltarem. E assim, a rivalidade em si, eu acho que é uma coisa comum de cultura pop, cara. É Marvel e DC... sabe? Tipo, é PlayStation e Xbox, sempre acontece, eu acho interessante. Mas desde Nintendo e Sega e o escambau que você quiser, eu acho legal, eu acho que fomenta as pessoas a consumirem as coisas, sabe? Só não pode ser babaca. Só não pode ser babaca de, tipo, ai, sabe, atacar o amiguinho que gosta, não sei o quê. Tem elfo negro, tem o Velaryon lá é negro, não podia. E, tipo, ai, essa série aí, essa série aqui. Não. Agora, a rivalidade entre os dois, assim, eu acho interessante. Isso é bom pra gente, velho. Tipo, eu queria viver mais uma era onde vai ter a Marvel e a DC no cinema tretando igual foi tretando nos anos 2000, sabe? Apesar de toda dor de cabeça de redes sociais, eu acho que é um período legal. E tomara que Senhor dos Anéis e Game of Thrones sustentem isso pelos próximos anos, sabe?
Eu concordo também. E ainda por as duas séries serem semanais, eu acho que isso é o mais legal. Porque você mantém ali uma rotina, sabe? Então, tipo, domingo já sempre foi o domingote, né? E aí, agora quinta-feira, tipo, tem um dia ali pro Senhor dos Anéis. Eu acho que esse equilíbrio é muito legal, cara. Eu acho que, sabe, tipo, quinta você tá lá ansioso pra assistir Senhor dos Anéis, aí no domingo você tá lá pra assistir Game of Thrones, sabe? Então,
porra, mas tem que assistir She-Hulk também, hein, Léo?
Eu assisto She-Hulk
também. Vai vir Star Wars em breve aí também.
E tem o Endor também.
Tem Endor pra chegar aí, exatamente. E nós acompanharemos tudo isso aqui no Chipado. Vamos ficar de olho aí pro próximo episódio de A Casa do Dragão, que vai rolar aí no próximo domingo. Quero agradecer demais aqui o Thiago e o Léo pela participação no Chipado. A gente volta aí para comentar tanto o Senhor dos Anéis quanto A Casa do Dragão muito em breve aqui no canal. Então, ó, já assina aqui o canal do Chipo, curta esse vídeo, deixa seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui. E se você está ouvindo a gente em podcast, siga aí o Chipado e avalie também para ajudar a gente a chegar em cada vez mais fãs de cultura pop. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!